Após um mês, desdobramentos de 8 de janeiro ainda estão longe do fim. Operação que busca identificar golpistas já está na quinta fase. O ataque de vândalos e golpistas aos prédios sede dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, completa hoje, 8, um mês. Os desdobramentos do quebra-quebra de 8 de janeiro, contudo, parecem longe do fim. Ontem, 7, a Polícia Federal, PF, realizou a quinta fase da chamada Operação Lesa Pátria. Deflagrada em 20 de janeiro, a operação busca identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram a invasão e a depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, STF. Com autorização do STF, pelo menos 20 pessoas já foram detidas no âmbito da Lesa Pátria. Elas são suspeitas de participar dos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bens protegidos. Só a Câmara dos Deputados estima que o prejuízo na Casa Legislativa, sem considerar o Senado, chega a 3,3 milhões de reais. Acampamento desmontagem do acampamento de bolsonaristas em frente ao Palácio Duque de Caxias, sede do Comando Militar do Leste do Exército Brasileiro, por Fernando Frazão, Agência Brasil. Além das detenções ocorridas no âmbito da Lesa Pátria, mais 920 pessoas que participaram do acampamento montado por cerca de 2 meses em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, continuam custodiadas em 2 unidades prisionais do Distrito Federal. Segundo a Secretaria Distrital de Administração Penitenciária, SEAP, 614 homens estão detidos no Centro de Detenção Provisória da Penitenciária da Papuda e 306 mulheres permanecem à disposição da Justiça na Penitenciária Feminina, a Colmeia. Mais 459 suspeitos foram liberados, mas devem utilizar tornozeleiras eletrônicas e cumprir uma série de restrições judiciais. As 1.379 detenções foram feitas na esteira do desmonte do acampamento que pessoas que não aceitam o resultado das últimas eleições montaram em frente ao QG do Exército, em Brasília, e em várias outras cidades. O acampamento foi desmontado no dia seguinte ao anúncio da vitória do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de impedir a posse de Lula em 1º de janeiro. Manifestantes também bloquearam rodovias em diferentes pontos do país. No relatório sobre os 23 dias em que atuou como interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, mostrou que os aglomerados de barracas que, pequenos grupos, instalaram diante das unidades militares logo se transformaram em uma estrutura organizada, crucial para o desenvolvimento das ações de perturbação da ordem pública. No documento disponível no site do Ministério, Capelli sustenta que as ações antidemocráticas que culminaram com o 8 de janeiro começaram com atos concentrados em frente aos quartéis, único local onde os participantes do movimento afirmavam estar seguros para se manifestar, mas que logo extrapolaram o perímetro militar, tornando-se violentas e ameaçando a vida de pessoas. 2 episódios ocorridos na capital federal, ainda em dezembro, sustentam a tese do ex-interventor. No dia 12, um grupo tentou invadir a sede da Polícia Federal, na área central de Brasília, em protesto contra a prisão, horas antes, de José Acácio Cereira Chavante, um dos indígenas acampados diante do quartel do Exército. Reprimido, o grupo ocupou as vias próximas, bloqueando o trânsito, incendiando ao menos 8 veículos, incluindo ônibus, e depredando 3 viaturas do Corpo de Bombeiros. O quebra-quebra ocorreu no mesmo dia em que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, diplomou Lula e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cumprindo uma das exigências legais para empossar os dois em seus respectivos cargos. Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Marcelo Camargo, Agência Brasil. Menos de 2 semanas depois, um artefato explosivo foi localizado junto a um caminhão-tanque estacionado próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília. 3 suspeitos de fabricar e deixar a bomba no local foram identificados e estão presos: Alan Diego dos Santos Rodrigues, Wellington Macedo de Souza e George Washington de Oliveira Souza. Eles são acusados de colocar em risco a vida e a integridade física e patrimonial de terceiros por meio de explosão. Washington, que também foi denunciado por porte ilegal de arma de fogo, confessou à polícia que o crime foi planejado no acampamento e que a intenção era causar o caos, na véspera do Natal, promovendo a instabilidade política no país. Na ocasião, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse, entre outras coisas, que os acampamentos diante dos quartéis tinham se tornado uma incubadora de terroristas. Capitólio. Somados às ocorrências registradas em outros estados, como o ataque a jornalistas no acampamento montado diante do quartel do Exército em Belo Horizonte, os fatos de 12 de 24 de dezembro, em Brasília, deixaram autoridades em estado de alerta. Principalmente devido à proximidade da cerimônia de posse presidencial, em 1º de janeiro. Um forte esquema foi montado para garantir a segurança da população e dos chefes de Estado que prestigiaram a posse de Lula e de Alckmin. Nenhum incidente grave foi registrado, embora milhares de pessoas tenham lotado a esplanada dos ministérios. O que aconteceu na semana seguinte é objeto das investigações da PF, das polícias do Distrito Federal e de outros órgãos públicos que atuam para esclarecer o que permitiu que a manifestação do 8 de janeiro, mesmo reunindo um número de pessoas inferior àquela com a qual as forças de segurança locais estão acostumadas a lidar, resultasse no ataque ao Estado de Direito. As imagens correram o mundo, fazendo lembrar episódio semelhante, de janeiro de 2021, quando o Congresso dos Estados Unidos foi invadido por apoiadores do ex-presidente norte-americano, Donald Trump. Capelli, nomeado interventor da segurança pública no Distrito Federal no momento em que poucos agentes públicos tentavam conter a ação de vândalos e golpistas, conclui, em seu relatório, que faltou comando às forças de segurança locais, responsáveis pelo patrulhamento ostensivo. Segundo ele, representantes de vários órgãos do DF se reuniram no dia 6 de janeiro e apontaram o potencial lesivo da manifestação, agendada para dali a 2 dias, antecipando que o ato poderia resultar em ações violentas, inclusive com a tentativa de invasão de prédios públicos. Pode-se concluir que não houve falta de informações e alertas sobre os riscos da manifestação, afirmou o então interventor em seu relatório, no qual cita a chegada de ônibus lotados, procedentes de várias partes do país, como um fato que deveria ter despertado a atenção das autoridades distritais. Não houve a elaboração do planejamento operacional. Não foi identificado nenhum documento que demonstre a determinação prévia do número exato de PMS empregados na esplanada dos ministérios, concluiu Capelli no documento. Ele destacou que, enquanto parte do comando das forças de segurança estava de folga, férias ou licença, policiais militares que sequer tinham concluído o curso de formação eram empregados na linha de frente, para tentar controlar os manifestantes. Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto. Marcelo Camargo, Agência Brasil Falhas. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que assumiu a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal no dia 2 de janeiro, garante que um plano operacional foi traçado no dia 6 e que, na ocasião, não havia indícios de que ações radicais estivessem programadas para o dia 8. Apesar de estar há poucos dias no cargo e de já ter feito algumas substituições na linha de comando da segurança pública, Torres decidiu manter sua programação e viajar para os Estados Unidos, de férias, com a família. Para Torres, o que aconteceu naquele domingo resultou de falhas graves na execução do protocolo que estabelecia, entre outras coisas, que cabia à PM planejar e executar as ações necessárias à preservação da ordem pública, mantendo inclusive todas as tropas especializadas de prontidão. Com o Distrito Federal sob intervenção federal, o governador Ibanez Rocha exonerou Torres, que tinha viajado para o EUA, de férias, no dia 6. O ex-ministro e ex-secretário foi preso no dia 14 de janeiro, quando retornou ao Brasil. O próprio governador Ibanez Rocha acabou afastado do cargo por 90 dias, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Em sua decisão, Moraes alegou que, embora as responsabilidades efetivas ainda estejam sendo apuradas, Torres agiu com descaso e Ibanez foi dolosamente omisso, principalmente ao defender a livre manifestação política em Brasília, mesmo sabedor, por todas as redes, que ataques às instituições e seus membros seriam realizados. Ibanez e Torres negam as acusações. Os dois foram alvos de mandados de busca e apreensão expedidos por Moraes. Na casa de Torres, foi encontrado o rascunho de um decreto presidencial para que fosse estabelecido estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Se colocada em prática, a medida possibilitaria que o resultado das últimas eleições presidenciais fosse invalidado. Em depoimento, Torres desqualifica o documento, dizendo que seu teor não tem viabilidade jurídica. Ele também assegurou à PF que não sabe quem redige o texto, que recebeu quando era ministro da Justiça. Intervenção decretada pelo presidente no fim da tarde do dia 8, a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal chegou ao fim no último dia 31, nesta terça-feira, 7, o ex-intervetor, Ricardo Capelli, disse à Agência Brasil que a iniciativa atingiu seus objetivos. A intervenção tinha 3 objetivos. Os 2 primeiros eram restaurar a linha de comando das forças de segurança do DF e estabilizar essas forças, principalmente a polícia militar, restabelecendo a confiança da população na instituição e da tropa em relação à Secretaria de Segurança Pública, e eles foram atingidos. O 3º era esclarecer os passos administrativos, a cronologia dos fatos que levaram ao fatídico dia 8. Isso foi concluído com a entrega do relatório, afirmou Capelli, lembrando que 6 inquéritos policiais militares foram instaurados para apurar a conduta dos profissionais da área. Daqui para a frente, a responsabilidade pela condução é da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Anteriormente, Capelli já tinha dito a veículos da empresa Brasil de Comunicação, EBC, incluindo a Agência Brasil, que a intervenção também foi motivada pela quebra de confiança em relação à capacidade de o governo do Distrito Federal, GDF, garantir a segurança dos prédios e dos servidores do Executivo Federal, bem como das sedes dos poderes legislativo e judiciário. E que o acampamento montado em área militar de Brasília só não tinha sido desmontado antes devido às ponderações do comando do exército que, segundo ele, em três ocasiões, alegou falta de condições de segurança diante da iminência de ocorrerem confrontos. Manifestantes invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto, Marcelo Camargo, Agência Brasil Reparação para garantir que os responsáveis tenham como ressarcir parte dos prejuízos decorrentes da destruição de instalações públicas e de parte do patrimônio histórico e artístico exposto nos prédios dos três poderes. A 8ª Vara da Justiça Federal em Brasília determinou o bloqueio de R$18,5 milhões em bens patrimoniais de pessoas e empresas investigadas por supostamente terem ajudado a financiar os ataques de 8 de janeiro. O valor bloqueado cautelarmente atende a um pedido da Advocacia Geral da União, AGU, que, ontem, pediu à Justiça Federal que eleve o montante para R$20,7 milhões. O acréscimo se deve ao fato da Câmara dos Deputados ter refeito suas contas e chegado à conclusão de que, só no seu caso, os danos foram da ordem de R$3,3 milhões, e não mais os R$1,1 milhão, calculado inicialmente. Até a noite dessa terça-feira, a AGU aguardava a decisão judicial sobre essa que é uma das quatro ações que a União ajuizou contra pessoas suspeitas de financiar ou participar da depredação. No total, a AGU está processando 176 pessoas e ao menos 7 empresas que teriam fretado parte dos ônibus que chegaram a Brasília antes do ataque de 8 de janeiro.